羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, taqueiras e taqueiras, sejam bem-vindos a mais um O Taqueira Cast, seu podcast mais bastado sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, vamos adentrar os corredores da locadora vermelha mais uma vez, porque vamos falar da adaptação de Bastard, um dos animes mais clássicos de heavy metal dos anos 90. E, para me ajudar a analisar essa nova adaptação, temos ele que por muito tempo poderia ter ajudado o Dark Schneider a reencarnar com um beijo, o Mestre!
Olá pessoal, aqui é o Bester, e se eu fosse criar um feitiço nesse universo, seria algo do tipo All the Nation, Fuck the Bustetation, Massacration!
E também temos ele que já foi discípulo de um mago das trevas em um curso no Rio de Janeiro, Gabriel!
Olá galerinha, sou eu de novo, Gabriel. E o nome do anime, na verdade, é... Bastard!
E, pra fechar os nossos Lordes Rebeldes das Trevas, temos ela, a nossa Imperatriz de Goiás, com problema de relacionamento com o pai, Ayumi.
E aí, pessoal? Bem, desse anime, a única coisa que eu tenho que dizer é pra todas as meninas estudarem que não é legal ser só apenas uma gostosa com adjuvante.
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, escolha sua banda favorita de heavy metal, não seja um bastardo apertando o play e vambora! Meu povo, hoje vamos falar dessa adaptação que a dona da locadora vermelha trouxe pra gente, chamada Bastard. Talvez aqui o povo que esteja nos ouvindo, que já é otaku, já barbado ou barbada, talvez já tenha ouvido falar desse anime que foi, fez bastante sucesso assim. O mangá dele, durante um tempo, veio aqui pro Brasil, ele teve uma adaptação em obra, agora a dona Netflix, totalmente de surpresa, resolveu trazer essa obra clássica aqui dos anos 80, 90, assim, para a atualidade. Então, gente, acho que a gente tem muita coisa para falar. Não sei se necessariamente vão ser coisas boas, mas temos coisas a serem ditas. Mas antes disso, aproveitar aqui que depois de, após 400 anos, ela voltou aqui para gravar com a gente. Então, gostaria de começar com Ayumi. Por favor, traga-nos a sinopse de Bastard. E antes disso, já quero pedir desculpa, porque de tanto episódio a gente convidou logo pra isso. Aí vamos lá.
Bem, basicamente, é a história de um mago muito poderoso, que queria dominar tudo. Juntou-se mais um pouco de magos e conseguiu selar ele dentro de uma criança. Porque ele é meio que imortal. Então, e existia uma forma, né, de quebrar esse selo a partir de um beijo de uma virgem. E aí, um dos magos que ficou responsável por esse selo tinha uma filha, passou essa responsabilidade pra ela, até haver a necessidade de talvez, quem sabe em algum momento, quebrar esse selo. E aí esse selo foi quebrado depois de 15 anos e começa assim a história do Arinho.
Então, quero começar assim, vamos lá. Vamos começar pelas nossas primeiras impressões do que a gente sentiu por esse anime, né? Mas então, você que já tá há mais tempo aqui da casa, quero começar com você dessa vez. Qual foi as suas primeiras impressões de Bastard?
Bem, pra começar, assim, realmente não fazia ideia sobre o que era o anime. Tipo, vocês mandaram Bastard, eu falei, tá, né, vambora lá. E de repente, a sinopse não entrega nada, praticamente do anime, beleza. Então vamos começar a assistir e ver de qual é essa situação. E me vem uma história, realmente, onde, tipo, como a própria Ayumi falou, tipo, a única coisa que eu acho errada na sinopse que a Ayumi falou é que ela não falou o nome Dark Schneider. E esse anime, basicamente, se resume em falar a palavra Dark Schneider.
Ah, que é isso? Que é isso, o nome dele é maldito, assim.
Pois é. Esse anime basicamente resume em falar Dark Schneider em cada 5 minutos, então eu deveria ter falado pelo menos 4 vezes o nome Dark Schneider durante esse final. Mas, aí beleza, aí comecei a assistir uma história sobre magos, magia e tudo mais, um universo bem fictício, aí de repente me toca um tal de reino de Metallicana. Eu falei, o quê? Metallicana?
Esse nome não é estranho, hein?
Eu falei, pera aí. Aí beleza, aí foi, começou tipo de Metallicana, eles foram evoluindo e foram tacando outros nomes de banda. Eu falei, ah, mentira que vocês vão fazer isso. E foram fazendo, então minha diversão desse anime foi ir colhendo as bandas, dos nomes de banda em feitiço e tudo mais. E quando eu percebi, eu já tava no episódio 13 anotando o nome das bandas e sendo feliz tentando achá-los aqui. Então, assim, minha primeira impressão que eu tava perdido e depois virou meio que um joguinho divertido de clube da sua banda aqui.
Mas você pegou só o nome das bandas ou também pegou o nome dos cantores?
O nome dos cantores também.
Ah, garoto.
Alguns são separados, mas geralmente a maioria dos, quando ele começa a falar o nome dos cantores, aí já vem o nome da banda junto no final. Eu achei fantástico. Essa parte de descubra a sua banda aqui, achei divertidíssimo.
E você, Ayumi? Como é que foi você? Você que é o membro, como se diz? Você que é a Lorde feminina desse grupo? Como foi as suas primeiras impressões vendo um anime do Dark Schneider?
Eu confesso que quando eu comecei a ver, não, legal, né? A história, tipo, os primeiros 5 minutos. Aí depois começou a ficar estranho, porque eu fui muito na inocência. Muito, assim, falo, não, assiste aqui esse anime. Então, e eu fui assim, vou assistir, né, Netflix aqui, tranquilo pra assistir e tal. Começou uma metade de uma bunda ali, um palavreado estranho. Aí já comecei a ficar um pouco aversiva sobre a situação. Aí já mandei mensagem pro mestre falando, o que que é isso? Né? Mas eu não fui tão resistente, continuei a assistir. E assim, comecei a gostar demais, principalmente essas referências, que foi, tipo, incrível. Todas as referências são muito boas. Tradução, eu assisti ele traduzido, né? Dublado. E foi muito boa. A dublagem dele tá sensacional, assim. Se você não olhar com uma visão tão criteriosa, é um anime muito bom.
Eu tô lá de boa, de repente chega Yumi começou a assistir primeiro que eu. Aí, de repente, a Yumi, pera, o anime que vocês estão querendo assistir é esse Eti aqui mesmo? Eu falei, não sei.
Eu jurei, não. Nossa, eu tava jurando que era Eti. Aí depois que, viu, né, que é mais 18 e tal, mas mesmo assim, eu falei, gente... E outra, recomendo não assistirem perto dos pais.
Não,
também não assistir. Eu cometi o erro de assistir na televisão aqui de casa, sabe? Então não recomendo.
Eu já falo o contrário, assista, pega sua avó que é da igreja, assiste com ela, fala, mó... Vó, é isso que eu fico vendo no meu quarto, vó, é isso aqui. Vamos lá, eu acho que tem que fazer isso sim. Não, essa recomendação não, o Otakeira não endossa. E você, Gabriel, como é que foi com você?
Cara, olha, tá um conflito de pensamentos na minha mente e eu não sei explicar pra você em palavras o que eu senti.
Não, relaxa, é um podcast, a gente pode botar imagem, não tem problema não. Se não der com palavras, a gente tenta com imagem, a gente faz mímica.
Não sei se você está vendo.
É explicar com canção gutural do Himalaia, a gente tenta encaixar aqui também.
Não sei, flauta boliviana, a gente pode tentar alguma coisa mais lúdica.
Eu vou tentar com a força do metal aqui explicar o sentimento que foi assistir isso tudo.
Boa.
Isso tudo porque pra mim parece que foi enorme, parecia que nunca acabava esse anime. E assim, eu comecei assistindo ele tentando entender que ele vai me dar ali um bagulho diferente e levando a sério. Mas depois que o mago Dark Schneider, né, ele surge, a forma que ele surge, pra mim, ali, aí começou a desandar tudo, começou a quebrar tudo. O meu mundinho ali de tentar levar a sério ruiu. E eu fui me esforçando cada vez mais a tentar entender o que estava acontecendo. Mas foi tanto peito, tanta bunda que foi aparecendo assim que... Olha, se eu tivesse 15 anos ou 16, seria o meu anime favorito, com certeza.
e assistir pausando.
O quê? Print? Eu ia gostar muito.
E assistir só com uma mão, né?
É.
Uma mão no teclado e outra no carinho,
né? É. Mas devo dizer que a dublagem me surpreendeu, foi legal. E é isso.
Eu descobri que ele tava dublado quando eu terminei de assistir.
Cara, é legal que nessas primeiras impressões de vocês, você teve o mestre falando que, olha só, tem referência de música, isso é legal. Tem o Umi falando da dublagem, é legal. Tem agora o Gabriel falando, tem dublagem, que é legal. Mas assim, falar que os personagens são legais, que a história é legal, ninguém comentou ainda, né? Vamos ver se comigo vai ser diferente, hein, gente? Faça suas apostas, hein?
Força aí.
Que será, hein?
Vamos lá.
Cara, antes de falar aqui, acho que vale uma pequena passada de pano no que eu vou poder falar. E até uma discussão. Ah. Vou começar aqui. Vou aproveitar que o V já tava em promoção. Pague 2, leve 3. Vou aproveitar e passar aqui no pano. Vai ficar maneiro, pra dar aquele cheiro. Cara, assim, esse anime, ele é polêmico por si só. Desde quando a primeira versão dele falou, passava na TV, né? Foi uma versão de ovo, o próprio mangá é polêmico, tem vários aspectos assim, que desde sempre foi polêmico. Então, talvez, você que esteja ouvindo, em algum momento você vai pensar, ah, vocês estão sendo mimimi, vocês estão sendo isso, aquilo outro. E assim, caso você pense isso, eu só quero falar, foda-se, pra você, eu não posso fazer nada. Se essa for a sua opinião sobre isso, a gente vai tentar embasar o máximo possível a nossa opinião. Mas se no final de tudo, de sei lá quantas horas vai ter esse episódio, você só vê que é um bando de mimizento falando, então, pô, valeu, dá 5 estrelas pra gente, pelo menos. É, dito isso, dona Netflix, por favor, eu sei que a gente ainda não fizemos nada em conjunto, mas não, pô, tem outros episódios que a gente vai falar um pouquinho melhor de vocês, então não feche portas, tudo bem? Ou se fechar, deixa uma janela aberta, pelo menos, tem esperança. Me nota, senpai. É, dito isso, acho que uma discussão que a gente pode fazer ao longo do episódio é um pouco na questão de adaptação, porque isso, não querendo ou não, é uma obra dos anos 80, 90, que foi trazida para os anos de 2012, ó, quem dera, em 2022. Então a gente até pode, em algum momento, discutir, pô, será que ainda faz sentido esse tipo de obra? O que que mostrado ainda vale hoje em dia? Acho que pode ter alguma coisa quando a gente entrar dentro dessa discussão. Mas antes da gente entrar nesse lado mais filosófico, vamos para minhas primeiras impressões. Cara, vou dizer para você. Provavelmente esse foi o anime que eu assisti que eu mais revirei os meus olhos. Sem sacanagem. A cada coisa que aparecia, seja uma bunda, um peito, uma faga, alguma coisa, eu ficava revirando meus olhos assim, cara, não acredito que estão fazendo isso, sério, mano. Não dá. Cara, ainda bem que eu não fiz face palm, porque senão minha cara ia ficar com a marca da minha mão. De tantas vezes que eu ia bater na minha cara. Que, mano, pra quem ouve o Otaqueiro, pro pessoal que, pô, já grava com a gente há um tempo, sabe que um dos gêneros que eu mais gosto é o shonen. Tudo bem que esse anime não é 100% um shonen. Mas, assim, na teoria, quando eu vi o trailer, ele tinha todos os elementos que eu gosto. Tem lutinha, tem magia, é medieval, é dark fantasy. O pessoal sabe que a gente gosta pra caramba de Castlevania, que a gente gosta de lutinha, que a gente é rasa. A gente tem a profundidade de uma poça e da tradução da música Charonal. A gente tem essa profundidade. Então, pô, tinha teoricamente tudo pra falar, pô, esse anime é foda, é transgressor, é legal, que não sei o quê. Mas, mano, sinceramente, foi um pouco o que o Gabriel falou. Se eu tivesse 15, 16 anos e visse isso, o que seria na minha cabeça do que uma obra adulta seria. Isso é uma obra adulta. Tem vísceras, tem peitos, tem bundas. Isso é uma obra adultona, porque quando a gente ou pelo menos na minha época, quando eu era adolescente, eram as coisas que sempre que a gente queria ver um pouquinho mais, eram proibidas. Do tipo, não, você ainda não tem idade para ver essas coisas. Ah, você não pode, isso aqui é a sessão da locadora, você não pode acessar. Então, dentro de mim sempre ficava essa impressão do tipo, coisas que mostram peitos e bundas, mesmo que não seja da categoria pornô, são coisas adultas, então eu não posso acessar. Então sempre que eu via, às vezes escondido da minha mãe, via, nossa, apareceu uma bundinha, apareceu um peitinho, nossa, tô vendo uma coisa adulta. Mano, é muito isso, essa foi a minha sensação do tipo, é alguém, sei lá, querendo fazer uma coisa adulta, para um público que não é adulto.
Pois é.
Eu já senti um pouco diferente. Eu já senti como uma sátira do personagem principal, sabe? Não é, a gente tá forçando um anime adulto, só que, ao mesmo tempo, ele não é adulto, né? Que tem várias formas de fazer isso sem ficar tão, tipo, uau, tem peito e bunda. Não, eu senti mais como a gente tem um personagem principal, que é o Dark Snyder, e pronto, fim. E ele deixa isso bem claro, eu sou o protagonista, né? Ele deixa isso muito, muito claro várias vezes. E que ele é o mais inteligente, ele é o mais bonito, ele pode conquistar qualquer mulher do universo, talvez até homens, né? Ele deixa isso bem claro.
Em 400 anos? Por que não?
Exatamente. Animais, seres, por aí vai.
É bom, figa, a gente sabe que ele vai, né? Mas enfim.
Né? Isso eu acho que é um pouco bizarro. Mas é isso, é tipo, basicamente, nossa, a reafirmação dele do personagem principal, de não importa, e você sente isso no decorrer que ele vai enfrentando os oponentes dele, que não importa quem for, ele vai dar um jeito de escapar, ele vai dar um jeito de ganhar, ele vai ser um... vai contra-atacar de uma forma mais inteligente. Ele sempre vai ser o personagem principal. E pronto, sabe? E isso que eu senti no decorrer, ao invés tanto dessa questão da obra. É claro que eles deixam isso bem claro de ser um rolê mais adulto, só que deixa isso claro de ser um rolê adulto porque todas as meninas estão aos pés dele, basicamente isso.
Em alguns momentos, quando eu tava assistindo, eu realmente parei e vi, cara, esse anime, ele é autoconsciente, no sentido que, cara, beleza, esse cara de vez em quando quebra uma quarta parede. Às vezes ele solta essas frases, que nem tem uma frase quando ele luta com o lobisomem, que ele fala... Não, eu sou o personagem principal. Se você tá aparecendo muito em tela, as pessoas vão ficar confusas. Então, ao mesmo tempo, existem algumas frases soltas que dá a entender que ele é um personagem autoconsciente, que ele sabe que ele é um quadrinho. Que ele é um anime, melhor dizendo. Ele tá dentro de uma animação, que ele é o personagem principal e por aí vai. Só que, ao mesmo tempo, é tão vazio e solto. Porque, assim, quando eu vou ver se uma obra... ela é boa ou não, se ela vai falar comigo ou não, eu acho que é um pouco difícil você acabar não comparando com outras obras dentro do mesmo gênero. Porque aí você tenta, sei lá, botar um grau de qual você achou melhor ou não, aí você vai categorizando dentro da régua individual de cada um do que o que é bom, o que é mediano, o que é ruim. E assim, sempre que eu fui comparando as diferentes elementos que ele me apresentava do tipo luta, beleza, estilo luta. Pô, tem vários outros animes que mostram lutas muito melhores do que foi apresentado aqui. Então ele já ia pro final da fila. Vamos lá. Animes que são sarcásticos e tem humor ácido. Vamos lá, tem tantos animes e outras obras sem ser animes que fazem isso muito melhor. E assim, ele só foi indo na minha régua pro final da fila. Falei, cara, foi mal, Dark Schneider. Eu entendi que as pessoas ficam falando seu nome 1 milhão de vezes, como fazer uma referência... Animes clássicos, como o próprio Cavaleiro Zodíaco, que todo mundo gritava Seiya! Seiya! Ou em quase todo shonen tem algum momento que o cara grita o nome do personagem principal pra dar poder, essas coisas. Então, tem uns elementos assim que até funciona. Mas no contexto da obra, é tão fraca as piadas, cara. Dava mais vergonha alheia do que me fazia rir.
Só senti vergonha alheia, sabe? Apesar de ter essas referências, me parece que essas referências só pra tapar esse vazio que é todo o resto, tá ligado? E que não te traz nada. Não tem um conteúdo do qual você não fica impactado, né? Por ser algo legal. Você fica impactado, você fica chocado, na verdade. Eu fiquei chocado durante a maior parte de todo o anime. Do tipo, caraca, pra que ele faz isso? Ou pra que tá mostrando isso em tela? Ou, sabe, todo esse vazio que traz das... Eu não vi uma história concisa, coerente, sabe? Que faça você ficar preso e tentar entender. Porque todo o resto que ele vai mostrando ali... É tão absurdo, que você perde a vontade de tentar entender se tem alguma coisa a mais, entendeu? Eu perdi total interesse pra ver se tinha realmente uma história. E foi assim do começo ao fim.
Eu não quero criticar tanto, por mais que assim, não é bom. Em resumo, não é bom. Mas eu acho que pode ser um anime de tipo, ah, não tenho nada pra fazer, tô aqui de boa, quero assistir alguma coisa. Porque igual você falou, ah, não impacta tanto. Ele realmente não impacta. Sabe, é igual aquelas séries que você só coloca pra almoçar, por exemplo. Porque ela não tem uma construção. Você disse, ah, tem outros personagens de shonen que você compara que é bem melhor. Porque não tem uma construção de personagem. São 12 episódios ali que você não sabe de onde veio, pra onde vai, o que aconteceu. Você só foi jogada no meio de uma história. E acontece, sabe? E é isso. Você não participou da construção de nada, basicamente. Ah, não, nem da menina, você não viu ele crescer. Você descobre que existe uma relação da Yoko com o Lucien depois que você vai vendo que ele amava. Você nem isso você tinha, sabe? Então a construção é bem fraca, né, dos personagens. E existe uma história, tá? Acontecendo uma guerra onde vários magos e guerreiros querem dominar tudo pra libertar uma grande deusa da destruição. Fim. Tipo, é isso. É. E é essa a história. E aí você fica, será que... Até no final mesmo do anime eu fiquei, tá, mas e agora? O que que é isso? Por que disso? Né? Aí você tava comentando que tem os ovos que talvez expliquem um pouco melhor, que dá uma construção maior pra cada um dos personagens, que não tem. Não é à toa que esse negócio do protagonista. As meninas iam enfrentar eles lá, ele, e aí ele simplesmente ganhava dela com o poder do charme dele, né? Nem porque não era forte, não. Ele tinha um charme, ia lá, dava uma mordidinha na orelha da menina, pronto, acabou, tava nos pés dele. E não é aquele protagonista de tipo, nossa, ele é forte, todo mundo admira ele, ou ele é, tipo, o pior de todos, e ele foi sendo construído aos poucos, ou ele era o mais engraçado, sabe? Ou ele era um, sei lá, um príncipe perdido, como a gente tem muitas histórias por aí. Não, ele simplesmente existiu ali e provavelmente em 400 anos ele ficou muito forte. Nem mostrou, né, essa guerra dos dois, dele sendo preso, né, dentro de uma criança. No comecinho ele dá um enredo, aí mostra ele e aí, de repente no meio da história você já tá perdido, você nem sabe que era ele no começo da história. A gente nem falou sobre essa guerra entre a deusa, a gente não sabe ainda se era ele, se ele... renasceu de não sei da onde, se ele é um pedaço de alma de alguém, que não fala nada disso, ele só existe, Death Schneider, é isso, ponto. E é isso, tipo, pra mim é simplesmente uma construção de uma história que foi jogada ali, foi feito um contexto, botaram um pouco de pornografia, peito bundo, né, não sei nem se isso é pornografia, né? Mas jogaram ali e foi isso. Não defendendo, também não criticando horrores igual vocês.
Achamos o Mago Zé bonitinho.
Porra, esse acha cara, boa referência, cara. Que o Zé Bonitinho era isso. Ele é um cara, assim, que por algum motivo o personagem, as mulheres se jogavam aos pés dele.
Mas o Zé Bonitinho, ele era abusivo com essas mulheres?
É isso aí, é um ponto bem complicado pra lidar no anime, viu?
A Yumi falou até. Ela falou até bonitinho pra não falar abusivo, né? Ela falou charme. Pra mim é totalmente abusivo. E isso foi o que mais me incomodou.
Bem-vindo ao mundo dos animes, Gabriel.
Eu não sabia que um anime poderia me incomodar tanto com um negócio tão absurdo, cara. E, nossa, eu tô tremendo aqui, hein?
Agora, Gabriel, escolhemos exatamente que esse é o seu teste de batismo. O Dayumi foi um filme. Teste de batismo dela.
Não, mas a comparação do filme com esse anime aqui não tem como, não. Não, não.
Qual filme que foi?
A Criada.
Ah, tá.
A cena das bolinhas de gude. A Yumi ficou impactada.
E o pior é que aquilo lá, a história, tipo, aconteceu... Não daquele jeito, né? Mas acontecia aquilo. E aí eu pensei, nossa, parece uma puta referência, né? De como as coisas eram e tal. E de repente, as bolinhas no final, batendo ainda.
Nossa, por que você faz isso com a gente, cara?
É, foi mal. É o batismo de fogo. Cada um tem seu batismo de fogo.
E aí, quem é que vai ser batizado com Kaifuku?
Puta que pariu, mano. A Bia. Esse é o da Bia.
Pois é, mas e aí, Júlio? Tipo, você tem que assistir uma obra, Kaifuku ou Buster?
Caralho, mano, difícil, cara. Eu acho que Kaifuku me dá mais nervo do que Buster. Porque, assim, o Kaifuku, cara, ele é um anime muito errado, sinceramente. Eu acho que o produtor que deu dinheiro pra aquilo foi lavagem de dinheiro. Cara, é impossível que o cara veja. Essa obra aqui vai ser um puta sucesso. Não, aqui foi um esquemão. Porque, mano... O Kai Fuku realmente me agride. Talvez o sentimento que o Gabriel teve vendo Bastard foi o sentimento que eu vi Kai Fuku. Kai Fuku realmente, maluco, não assista, sinceramente. Não perca tempo. Aqui, o Kai Fuku só apareceu nas primeiras impressões pra nunca mais.
Será?
Não, assim, a menos que...
Ela... Aí.
É, não... Foi mal. Então, mestão, esse episódio você vai gravar, vai montar o cast e vai editar, que esse não rola não, cara.
Eu tenho coragem, não.
Tá maluco. Mas aqui, o Bastard eu só achei ruim, sacou? Tem esses probleminhas que a gente tá falando, de ser abusivo, Dark Knight é abusivo com as personagens femininas e por aí vai, mas ele é só ruim, a história é ruim, ponto. Eu não gostei de ter visto o anime, eu não engajei com o anime. Pra mim, tudo que falava que o Dark Knight ele era lindo, maravilhoso, gostoso e por aí vai, eu consegui entender como que o Dark Knight consegue reunir quatro pessoas fodonas. Porque tá, beleza, ele era forte pra caramba? Era. Mas eu não consegui entender porque os personagens passavam uma visão que o Dark Knight era um líder nato, era um líder carismático, atraía as pessoas e por aí vai. E aqui eu não consegui perceber essa coisa toda do Dark Schneider.
Não, mas você não ia mesmo, não. Porque, tipo, os próprios caras falam que, tipo, o Dark Schneider tá diferente depois que ele renasceu. Que ele era... Antes ele era frio, calculista. Tem um momento do anime que eles falam... Ué, o Dark Schneider manteve o Mestre Gaara vivo? Se fosse o Dark Schneider antigo, teria matado ele e toda a trupe dele, tá? Então, tipo assim, a galera mesmo fala que... Esse Dark Schneider não tem nada a ver, tipo, com o Dark Schneider antigo. Tipo, que... Tá mais bonzinho, mais benevolente, mais misericordioso. Coisa assim, porque realmente misturou bastante ali a essência do Dark Schneider com o Lucian. Então, tipo, pelo relato que a galera diz, realmente o Dark Schneider original era um pau no cu de primeiro estrategista fodão, master off, não vai sobrar se tiver algum refém massa, saca? Agora esse Dark Schneider novo... Que foi reencarnado na miscelânea ali com o Lucian, já tinha um lado bom que, tipo, o Dark Schneider não tinha zero.
Mas sempre pelado. Pode passar 400 anos, o cara volta e tá pelado, sempre pelado.
Não, mas aí se eu tivesse um abdômen daquele, eu também quero estar pelado, filho. Que realmente, aquele six-pack ali, eu também. Pra que usar roupas quando você tem um corpo daquele? Então, esse ponto, Mestão, eu consigo entender essa mudança que ele tá se tornando bom. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que algumas características ele deveria manter, porque assim, tá, beleza, ele deixa o Gaara vivo, mas com a outra criatura ele coloca aquela unhazinha podre dentro da cabeça da criatura. Você pode dizer que o bicho era feio. Tudo bem, era um morcegão. Mas existem alguns elementos que você não consegue entender, cara. Ele não é carismático. A ponto das pessoas olharem e falarem, porra, ele tem alguma coisa que eu quero seguir ele. Essa relação que ele mostra com cada um deles... E até mesmo quando fala do passado, se a gente pegar, por exemplo, a Ney, a Lorde lá dos Trovões. Como que um ser, assim, maléfico como ele, ao mesmo tempo vai olhar pra uma garotinha, que até então, naquela época era garotinha, e se compadecer a ponto de, não, me segue. Sacou? Eu acho que é um pouco antagônico essas visões que tem, que mostra que o Dark Knight era um pau no cu, e se ele permanece sendo um pau no cu... Enfim, não consegui entender isso. Eu acho que esse Dark Knight que nos apresentaram não faz muito sentido ele conseguir reunir aquela galera, sacou?
Nossa, esse é um dos poucos casos em que ele se gaba tanto que é o protagonista, né? Mas o que eu queria que ele morresse do começo ao fim. Quem mata ele, infelizmente.
Tentaram. Só que o bicho é imortal, é ruim, é vaso ruim.
Eu acho que eu até compadeço dos que tentaram, né? Eu acho que tá bem explicado.
Então, a ideia dele é que não explora muito o começo. Pelo que eu entendi, ele, em muitos anos, né, ele foi ficando forte e tal. Provavelmente ele já tem ali um poder muito grande, né? Ele foi ficando mais forte. Aí a princesa, rainha do trovão lá, ele conheceu ela quando ela era muito pequena e, tipo, tava ali. Sabe, aparentemente ele não tinha ainda todo mundo do lado dele naquele momento. Que ela ficou com ele foi 100 anos?
100 anos.
100 anos
com ele. Então, e aí ele foi construindo, né, todo esse exército, todo esse rolê, e ela foi ficando forte. Uma coisa que eu achei meio estranho foi ela ficar muito estupidamente forte em 15 anos só. Mas... E aí ele foi conhecendo as pessoas e construindo o exército. A motivação dele, pelo que eu entendi, era que para soltar, né, a deusa lá, eles já queriam isso e trazer o caos e a destruição, porque ele queria dominar tudo para construir o harém. Mas, todavia, entretanto, talvez não seja só, né, o harém, ele tenha realmente conquistado essas pessoas e essas pessoas tenham seguido ele para ter. Porque, pelo jeito, ele foi traído, né? Então, quando ele volta, o pessoal não tá do lado dele mais. Porque eles tinham outras motivações fora a motivação dele em si. Tipo, o morcegão não ficou do lado dele. Só o... É Gaara, né? O primeiro cara que ele enfrenta. E aí, por exemplo, o motivo dele ter trocado de lado aqui lá ficou meio sem entender. Só que dos quatro generais, ele parecia ser o mais humano, por assim dizer. Então, ele falou, ele quer fazer algo muito divertido. E também, quando ele foi selado, lá na hora que o Gel. Ele tá consultando lá a senhorinha lá mais velha, ela fala que o selo tá sendo quebrado porque existe algo mais nele, né?
Pra ser mais exato, ela disse, tipo, o selo foi basicamente criado pra aprisionar criaturas, mas tem bondade dentro dele agora.
Oh.
Então aí eu levei mais pra esse lado de questão, existe bondade, e aí talvez ele pegue um pouco do poder dessa deusa, porque a gente percebe que o poder dos magos vem dos deuses, que as magias deles, que pega emprestado, que de artefatos, essas coisas assim.
Pacto.
Isso, então talvez, quando o Lúcian lá aparece no final na forma de um anjo e tal, o Lúcian seja parte dessa deusa, né, que foi usado pra selar, que tá no, que agora tá no Dark Schneider. Enfim, ponto. Esse talvez seja um pouco disso que traça, mas é muita coisa subjetiva, né? A gente tem que analisar bem fundo num anime que você não quer analisar fundo a história.
O próprio anime não é fundo. Essa que é a benda varada. Assim, cara, sem sacanagem, quando eu tava assistindo esse anime, já pensando na gravação, eu tava pensando talvez em algumas reações que a pessoa fosse ter ao ouvir esse episódio. Fala, pô, como assim vocês estão assim criticando tanto anime? Mas a proposta do anime não é isso, o próprio nome, bastardo. Pô, tá o nome, o cara que, assim, tem esse título de bastardo, coisa boa não é, sacou? Então, pô, como é que a gente tá fazendo todas essas críticas aqui se o próprio anime, ele é... Pra usar uma palavra que o pessoal gosta de usar, que ele é politicamente incorreto, ele não segue essas regras, não sei o quê. Só que, tá, beleza. Mais uma vez, ele tem uma capa de ser adultão, de ser transgressor, mas ele não é transgressor. Existem outras obras que têm essa proposta de ser transgressora, ou satirizar obras ou gêneros, são melhores do que aqui é o bastardo. Parece que ele tá atrasado, sei lá, no mínimo uns 10 anos, talvez. Se daqui fosse em 2012, estivesse passando, a gente veria, pô...
É dos anos 90, né? Eles estão fazendo adaptação. Então a crítica que era...
Acho que é dos anos 80, não?
Ele é 80, 90. Ele teve uma... A primeira adaptação dele pra OVA é de 92, mais ou menos assim. Ele é antigo, de fato, ele é antigo. Mas existem obras que você pode pegar antigas e aí vem o nome. Adaptação. Você não precisa colocar exatamente o que é antigo. Um exemplo que eu dou, fugindo assim do mundo dos animes, é o próprio The Boys. Não sei aqui quantos aqui assistem, mas sem dar muito spoiler. Se você pegar o The Boys, que é baseado no quadrinho, e a adaptação que é feita na série, cara, são obras, assim, muito diferentes em vários aspectos. Por quê? O quadrinho, quando foi feito, ele queria criticar um momento. Ele queria falar de uma coisa. Agora, a série não consegue adaptar, porque, cara, são outros momentos. As críticas que a série faz são outras. Mas o core da série permanece. Aqui, sinceramente, eu acho que, assim, tá atrasado uns 10 anos o Bastard, sinceramente. Se fosse em 2012, talvez ele tivesse um impacto muito grande. Do tipo, nossa, caraca, mas estão fazendo isso, que foda. Mas agora, cara, tem tanta obra que faz isso. O próprio, sei lá. Ele nem tão bastardo assim, cara. Sabe quando? Mal tem religião aqui, cara.
Ele é não, nem tão bastardo assim, foi boa.
É, é só bastardinho, gente. Tem que comer muito arroz e feijão.
Eu lembrei muito do One Punch, né? Que também faz essa crítica, essa sátira ao personagem principal.
Sim.
Só que é igual você falou, ele tá atrasado. Tá. Eu acho que pra fazer uma adaptação atual ia gastar um pouco mais de investimento e tempo? Provavelmente. Porque a história do anime é essa. Não tem muito como correr. Só a forma que tirasse um pouco a questão abusiva, né? E transformasse ele, tipo, realmente, se as mulheres caíssem ao pé dele. Talvez fizesse um pouco mais sentido. Mas que é isso, ele tá... Eu concordo com você que ele tá atrasado. Só que não deixa de ser uma obra de crítica ao personagem principal. Pra mim, esse é o foco. De uma forma bem esdrúxula. Mas é.
Sim. Mas eu acho que essa crítica faltou você ter um personagem opositor a ele, que no caso seria as próprias meninas, porque aqui ele é um personagem mulherengo. Mostra pelo menos uma personagem, tipo a própria tia, que ela não resiste a isso. Tipo assim, ela fala, não, cara, para, você é um ridículo, sai daqui, que não sei o quê. Se fosse uma coisa, tipo assim, um mulherengo querendo encontrar um amor agora e tentando parar de ser mulherengo, algo assim. É meio clichêzão, mas pelo menos teria o aspecto da oposição do personagem, porque todas as mulheres, assim, é aquilo, você tem uma personagem ultra mega fodona que é a Ney, incrivelmente poderosa, que rivaliza em poder com o próprio Dark Schneider, mas Dark Knight só precisa dar uma mordidinha na orelha que ela fica toda... Sacou? É muito... Ai, meu Deus, sério, cara?
Ela fica como?
Ela fica toda...
Você não sabe como é que é a sensibilidade da orelha de uma elfa negra?
É verdade.
Aí é que tá, a gente tá trazendo uns pontos aí, que eu, olha só, quanta coisa que dava pra explorar, pra se aprofundar e pra pegar todos esses momentos que a gente odiou e dar um plot twist no bagulho e ser uma série maneira. E não, parece que eles se acovardaram e, vamos manter, ou acharam que isso era o maior... transgressão que podia acontecer, ficaram na mesma coisa, sendo que, pô, parece que não acrescentou em nada, sabe? Não acrescentou em nada. Sabe, ter essa personagem que contrapõe ele, e não necessariamente para ser mais forte que ele, mas para, vamos dizer, atualizar ele ou dar um basta, eu acho que já traria uma visão diferente, sabe? Só nesse detalhezinho.
E não é como se o anime não tivesse personagens que fortes, não é como personagem assim, teriam um puta background, que vamos pegar alguns exemplos. A princesa, ele foi o responsável pelo irmão dela ter morrido na cabeça dela, sacou? Ele foi o responsável, o irmão que talvez ela amasse tanto, morreu se sacrificando por causa dele, e agora esse é o cara que vai ser o herói do reino? E eu simplesmente, só porque eu vi o bandango dele balançando duas vezes, eu tô apaixonado, do tipo, ai meu Deus. Do tipo, não, cara, pô, constrói essa coisa, assim, é um rancor que ela tem por ele. Mas assim, meio que agora essa nova versão boazinha do Dark Schneider tá se redimindo, tentando se redimir. Na verdade é o seguinte, ele é um vilão que tá transicionando pra se tornar um anti-herói. É isso que a obra quer passar. O Dark Schneider agora é um anti-herói. Que ele defende o reino, salva as pessoas, mas os inimigos ele trucida, tortura, faz o caramba quatro. Mas é... Existem personagens interessantes que foram apresentados. Até aquelas outras duas mulheres da tríade também teria alguma coisa, mas é aquilo. Ai, cara, aquela segunda mulher que transformava o povo em pedra, aquela cena dele beijando a barriga dela, só dando a entender que ele tá fazendo outra coisa, é tão, meu Deus, sério mesmo, cara.
O que incomodou vocês foi essas cenas, né? De, tipo, do nada, né?
Demais. E não só isso. No começo já me incomodou o fato de... Tá, tem um demônio numa criança. E a forma de despertar esse demônio é beijando essa criança!
Sim, é porque, em tese, ela tem 16 anos e ele 15, né? Só que eles deixam uma disparidade visualmente muito diferente, assim, da idade dos dois.
Mas ele parece tão bobo, que ele parece
Sim.
menos do
Mas
que
tem
isso,
uns 8.
Sim.
É.
mentalmente.
Mas é pra trazer essa ideia dele ser inocente, né?
Mas a inocência é boba, assim, desse jeito? Ou a inocência é só o fato de você não conhecer as coisas e você ser apresentado a elas, entendeu? Ele precisa ser burro pra ser inocente?
É o que eles quiseram passar, né? A forma que passaram essa inocência por causa que ele é o selo, né?
Pois é.
Porque quando ele aparece em forma de anjo, foi aí que eu entendi que não foi só eles selaram numa criança aleatória que tava nascendo naquele momento. Não, é basicamente o Lúcio, ele é o selo da deusa do amor e da bondade.
Mas qual é a origem dele?
Não tem, não é mostrado, pelo menos nesses 3 episódios, não tem, né?
É meio confuso, não é? Tipo, eu pensava que ele era irmão da menina, mas aí na hora que a menina beijou ele, que isso? Tá beijando irmão?
Beijar o irmão ali seria o menor dos problemas de todo o anime.
Pois é.
Já vimos que se pai e filha se beijam, irmão, porra, é Game of Thrones.
E aí ficou meio duvidoso, né? Quem era esse moleque? Se era irmão dela, parente, sei lá. É. Pra mim, parece que ela só simplesmente achou esse moleque. E aí, convencionou a prender o demônio nesse moleque que acharam lá. Que tem nome de Lucy. Prender um demônio, nem alguém que se chama Lucy, até faz sentido. Real.
Cara, a personalidade do Lúcio também eu acho muito exagerada. Tipo assim, sei lá, pra ele começar a purificar a alma do Dark Schneider, ele precisa botar um garoto que é inocente ao extremo, entendeu? É. Que é totalmente sem noção, que ele é cagão em situações que, sei lá, eu acordo, vejo a tia com cara de espada, sei lá, assim, prendendo ela na parede, né? A primeira cena que o Garra vai sequestrar a tia. E, olha só, é irmã, mas o nome é tia, mano. Vamos lá. E a galera fala, vai dormir. Tá, beleza. Vou mimir. Vou voltar mimir. Porra, velho, sério, cara?
É bizarro mesmo.
Você não tá notando nada demais. E em outros momentos que, sei lá, o pau tá atorando e o garotinho tá sorrindo, com um sorriso bobo na cara, porra. Tá entendendo?
Ele quer lavar roupa.
É, vou lavar roupa.
Ele gosta muito de lavar roupa. Ele é viciado em lavar roupa. É
a versão
dele.
É, se a gente pegar quem tava numa época medieval, não tinha muita coisa pra fazer mesmo, né? E roupa, acho que era um bom entretenimento da época, né?
É verdade. Então, eu gostaria que vocês até me explicassem melhor, porque eu fiquei perdido nisso também. No começo, era a humanidade atual, com todos os seus problemas, e aí chegam os demônios e brigam e destroem aquela humanidade, e aí volta pra era medieval, é isso?
Isso aí.
Tem confusão não, tá certo. Entendeu bem.
Era uma sociedade moderna e tudo mais. Aí devido às tretas da humanidade, nasceu a Lady Anthrax e destruiu tudo. Aí apareceu aquele dragão do nada e coisou a Lady Anthrax e a humanidade regrediu ao nível medieval.
Isso, cara, vou falar. Uma das poucas coisas, sei lá, sem sacanagem, a melhor parte que eu gostei foi esse prólogo. Foi a coisa mais interessante que eu queria ter visto mais.
Isso, é. Então, foi aí que eu fiquei interessado. E aí na minha cabeça setou do tipo, ih, maneiro, hein? Vai trazer um negócio aí legal. Vai ter porrada e tudo mais. Dragão. Pô, vai ser da hora. Mas aí vem um moleque que gosta de lavar roupa. E a menina beija ele, sai um demônio e todo mundo super entendendo isso. E o demônio gritando, tipo metaleiro, que é até... Eu acho legal também, essa galhofa. Essa galhofa eu acho legal, do metal. E aí as coisas começaram a se perder, tá ligado? Então, tipo, por que não ficou lá naquilo que tava no começo e tava legal, sabe?
É, cara, realmente... Essa parte do início eu não consegui entender muito bem. A própria parte cronológica da parada. Porque assim, beleza. Tem a mulher, tem a deusa que aparece, destrói tudo. Tem aquela batalha entre aquele dragão, né? Ela perde no final e ela é aprisionada. Só que assim, ela destruiu. Em qual momento a humanidade percebeu que, caraca, mano. Ar-condicionado não podemos ter mais. É melhor a gente retornar à era medieval. É melhor voltar pra essa época. Pra que ter cama king size?
Vamos sentir cheiro de bosta na rua.
É. Pra que ter Tesla? Cavalo. A gente não fala que um carro já tem tantos cavalos? Vamos voltar a andar a cavalo.
Ao menos Menos pior, né, de tudo aí.
Não dá pra entender muito bem o que, que aconteceu com a humanidade daquilo tudo a ponto dela regredir e começar a ter magia, entendeu? Da onde surge a magia? Em que momento que a humanidade, sei lá, a humanidade viu que tecnologia que causou isso tudo, vão voltar a ter magia? Então daqui realmente não fica muito legal. Outra coisa que eu também não consigo entender é, tipo, aqueles quatro reinos, eles são o reino menos preparado de toda a humanidade, né? Porque assim, há 15 anos atrás eu tenho uma super guerra. E eu não vou me preparar nada, porque assim, quatro generais do cara inimigo estão soltos. O que que impede deles voltarem e quererem se vingar? A gente ter matado o general deles, o líder deles, né? Ah, para de bobeira, não precisa fazer nada não. Mano, o reino de Metallicana só tem um cara pra proteger, que era o Bigode.
O Bigode. Não, e é incrível, porque todos os reinos simplesmente começaram a cair do nada, né? Não teve nenhuma construção pra isso, só começaram todos eles caírem, os quatro reinos.
Olha que interessante seria ver esses outros reinos também, né? Qual é essa galera? Qual é dessa galera? Que é uma galera também diferente, né? Conhecer mais, se aprofundar mais nesse universo, já que ficou tão aberto o início, né, do mundo.
E zero, e tem zero. O que dá pra ver é que, tipo assim, o autor deve gostar mais de Metallica, que deixa o reino em pé, e Judas Priest, não.
Preferências.
Deve ser difícil botar nome de banda de metal em tanto reino, aí ele optou por uma só.
Não dá, velho. Porra, caraca, qual reino eu vou deixar em pé? Ah, eu sou mais Metallica, né? Então vamos deixar Metallica em pé. Vai ser o reino principal da parada. É, complicado, complicado. Eu acho que uma discussão que a gente começou, que eu queria dar uma aprofundada um pouco, é em relação a adaptações. Como eu comentei, eu acho que essa obra tá 10 anos atrasada em adaptação. Talvez há 10 anos atrás a gente olhasse, não fosse tão crítico. Mas como as coisas evoluem, novas obras aparecem, vão surgindo, e coisas melhores vão surgindo, a gente vê com essa coisa que, assim, eles tentam dar um cheiro de saudosismo, mas eles pegam a pior parte do saudosismo. Eles tentam fazer críticas, mas as críticas são rasas. Ou tem outras obras que já sacanearam o próprio gênero muito melhor do que tem aqui em Bastard. E ao mesmo tempo, sendo sincero, eu achei essa adaptação, ela foi preguiçosa. Porque é aquilo. Eles tinham todo o material, beleza, o material base poderia ser isso daqui, mas eles só se preocuparam em do tipo, ah, vamos traduzir exatamente o que tá nos quadrinhos, pra transformar no anime, animação e show. Beleza. Todo mundo vai adorar por causa disso. E, mano, Não é mais assim que a banda toca, né, gente?
Complicado. Caro ouvinte, deixa eu até melhorar a voz. Caro ouvinte, quero que você saiba que, por mais que eu seja novinho aqui, grupo, eu não. Se você gostou desse anime, não tem problema, tá? Eu pareço estar com muito ódio do anime, mas não é isso. Fui de peito aberto, eu não conhecia nada. Eu fui tentar gostar. Só que ele não me ajudou. Então, por favor, não fique com raiva de mim. Continue ouvindo o TakeiraCast, que não é sempre assim. Não é. Mas o anime tem que ajudar também.
Tem coisas boas no Takeira.
Queria deixar esse disclaimer aqui.
Sobre esse negócio de adaptação, não sei, tipo, assim, falar porque eu não vi o mangá, né? Então, tipo, não sei o que, que eles pegaram do mangá, o que, que eles não pegaram, que é coisa nova. Sei que, assim, tipo, tem uma diferença meio que estrutural, assim, entre o de 92 e esse. Que o de 92 são 6 episódios, esses são 13, tipo, ou seja, dá uma aprofundada maior. Então, tipo, esse desenvolve mais alguns pontos da história, acrescenta coisa nova que no outro não tinha, mas mantendo praticamente a mesma história, lore, que tinha no outro. Caso principal, por exemplo, é a tríade. No original só tem o Diamond, só. Tipo, você não tem as outras meninas, as outras duas da tríade, só tem o Diamond. Tipo, no original já começa, a primeira ameaça é justamente o cara da Hydra. E no outro foi ser a segunda ou terceira ameaça só. No original, o cara da Hydra é o primeiro que aparece pra destruir o reino. Ou seja, eles soltam Darth Schneider pra defender o reino do carinha da Hydra. Então, assim, tem algumas poucas diferenças entre os dois, obviamente. A obra 1 é como se fosse... A primeira obra é como se fosse o resumo da segunda, cor bem corrido. Porque, realmente, tipo, o ritmo da primeira obra é bem frenético. Conta a história da segunda obra, só que de forma bem frenética. E cortando algumas partes, tipo, igual eu falei, da tríade. Tipo, não tem essa parte... não tem as outras duas meninas da tríade. Na hora que o Daimon aparece lá pra sugar o sangue de virgem, não é, tipo, outras meninas da tríade. São cavaleiras que ajudavam a tia. Então, tipo, pegou Amazonas lá que ajudavam a tia e colocaram elas como as virgens que o Daimon ia pegar. Então, não teve nenhum desses lances das duas meninas que apareceu da tríade, saca? É simplesmente o Daimon e pronto. E, assim... Eu acho que tem outro ponto que eu acho gritante, assim, muito, realmente, foi bem diferentão, foi a luta com o Beholder.
Sim, sim.
Nossa, nesse dá uma emoção, tipo, ele tá segurando minha magia, ele não tá deixando eu subir minha magia e tudo mais, tipo, ele tá fazendo deflect aqui. No original, ele tenta dar uma magia, não consegue... Aí ele tenta dar a segunda e acerta. É isso. Não tem, tipo, a influência da princesa que precisou dar uma espadada no Beholder pra dar uma...
Distraída.
Uma coisa, saca? Tipo, então, assim, no segundo episódio ele já tá praticamente finalizando a subida da torre do Gaara lá. Então, assim, a primeira adaptação é bem rushada, bem corrida e tudo mais. E a segunda, eles já destrincham mais. Porém... Se eu fosse para... Eu tenho certeza que, tipo, hoje, do jeito que o pessoal é, se eles tivessem adaptado tirando o negócio, tirando, tipo, esses fatores que na primeira adaptação tem, como esse lance de ser abusivo, esses eixos, essas coisas, a galera ia falar, é um bastard politicamente correto. Aí uma parte ia criticar porque, tipo, agora tudo tem que ser politicamente correto. Aí a outra, e mais... Se não fizesse, foi o que aconteceu, ia ter uma parte falando que, tipo, as piadas meio que venceram no tempo. Então, assim, entre adaptar, tirando esses elementos que, tipo, meio que nos anos 90 eram, entre aspas, aceitos, como o próprio Júlio falou, se fosse lançado em 2012, seria melhor aceito, mas que hoje não dá, aí, realmente, aí entra naquele lance. A gente vai adaptar de forma fiel ou a gente vai adaptar aos momentos que tá, saca? Eles resolveram adaptar de forma fiel, mantendo essas coisas, porque, tipo, apesar de... Porque é uma obra que é dos anos 80. Então eles mantiveram os elementos dos anos 80 na obra. Ao invés de, tipo, por exemplo, falar... Meu Deus, é o Dark Schneider? É o Dark Schneider ou a Dark Schneider? Falando, é Elo. Tipo, seria a mesma coisa de inserir alguma coisa que pra deixar correto. Então, assim, adaptação por adaptação, eles foram 100% em cima de adaptar todo o clima ali em cima do que como era nos anos 80. Inclusive, esse lance de coisa abusiva, de eixo excessivo, essas coisas assim. Ao invés de meio que adaptar e perder a essência, assim, por... Simplesmente, não, vamos tirar isso, porque isso é politicamente incorreto. É como se é o que aconteceu basicamente com o remake de Os Trapalhões, por exemplo. Tinha Os Trapalhões lá nos anos 80, tinha aquele tanto de piada, essas coisas. Aí, de repente, fizeram uma adaptação politicamente correta aí nesses dias pra trás. Tirando piadas que tinham de racismo, tirando piadas que tinham de coisa. Virou outra coisa. Tipo, não é a mesma coisa dos Trapalhões. Não pode falar que aquilo lá que eles fizeram é Trapalhões, tá? Tipo, é uma obra... inspirada em Trapalhões. Então talvez o que vocês queriam fosse isso. Uma obra inspirada em Bastard, só que politicamente correta.
Não. Ah, nada a ver isso.
Ué, eu queria um Bastard que tirasse os elementos de abuso feminino, que tirasse desse negócio de mostrar peito toda hora, aí não seria o Bastard. Porque isso, o Bastard
não
é.
Pra mim, só não precisava ser abusivo. Podia ter as mulheres, todo rolê lá, assim, sem problema nenhum. Só não abusivo, saca? De resto...
É isso aí, mano.
Mostrar peito, bunda...
Aí é que tá, meus amigos. Até onde vai a adaptação? Ele precisa ser cópia do original ou ele precisa se adaptar ao tempo e ao momento que tá a sociedade? Eu acho que essa é a questão.
Isso.
É assim...
E o Bastard não se preocupou com o tempo, ele foi fazer a cópia normal da coisa.
Eu acho que é esse que é o problema. Ele, tá, olha o que eu vou falar. Ele pode manter todo esse lance do abusivo, que é o do original. Mas, em que momento ele deixa claro que isso não faz mais parte, isso não pode acontecer. Em que momento que tem algum personagem que dá um basta naquilo ali e que aquilo ali tem que se transformar e que aquilo ali muda? Ou é simplesmente vocês que captam a mensagem e vejam o que aconteceu antes para ver que é igual e é isso mesmo? Porque eu acho que quando você faz uma adaptação, quando você tá mostrando uma obra, você está botando um audiovisual, seja lá o que for, você quer passar alguma coisa. E se, para mim, eles querem passar que é isso, é o personagem abusivo, ele vai continuar sempre sendo abusivo, Adam continua sendo uma porcaria, entendeu? Não me transforma em nada, não passa nenhuma mensagem e acabou. Qual é o ponto, onde está a virada disso que mostra que a adaptação ela está sendo fiel ao que é a história original, mas ele está trazendo elementos novos? Não tem. E aí qual é o interesse que eu tenho para continuar vendo uma história que é a mesma? Vou ler lá o mangá, vou ver que é a mesma história, tem algumas coisas diferentes, mas aquelas coisas que já incomodavam antes continuam na tela, incomodando mais ainda e pior, e não tem nada que mude isso. Eu acho que tá nesse lugar aí. Onde que a gente pode mexer, onde que a gente pode mudar para que essa adaptação ela se adeque tanto ao que é o original, que dá e que tem, para que se adapte ao que é agora. Porque o público que tá vendo não é o público que acompanhava aquilo lá. Vai ter uma galera totalmente diferente que vai estar vendo isso. E aí, o que você tá passando de mensagem para essa galera?
Você até chegou a falar a questão, o que que vão falar? Ah, é ele, Dark Knight, era Dark Knight, é o ele. Ele até poderia botar isso daqui como uma forma de sátira, sacou? É você pegar um elemento que tá, vamos botar assim, é discutido hoje em dia e aqui ele tá zoando, sacou? Minha parada não é, ele não tem que ser politicamente correto, ele pode ser errado. Tanto que, se você pegar essa adaptação da Netflix com o OVA que teve em 92, eu gostei do OVA de 92, e o OVA de 92 tem peito, literalmente tem peito, não tem só a pele, né, que aqui é um anime de 18 anos, mas não pode mostrar peito, o bico aí seria demais.
São todos bonecos da Barbie, né?
É.
Que não aparece o pinto, não aparece o peito.
No original tem, só que é aquilo, é contexto. Existem muitas cenas que são parecidas, mas por algum motivo aqui, eles quiseram botar um elementozinho extra que não tinha necessidade, do tipo, a própria cena quando eles estão subindo a escada. O que que o Dark Schneider faz? A princesa fala assim, eu vou subir primeiro porque você vai olhar minha calcinha e tal. E o Dark Schneider fala, para de besteira, vem cá, bota nas costas e começa a subir. Isso em 92. Aqui, por algum motivo, eu preciso botar uma coisa extra. Eu vou botar ele beijando a coxa dela. Sacou? Por quê, cara? Pra que botar do tipo, nossa, que garanhão, que homem, que ele é. Dá uma, um beijinho na coxa dela, ela fica toda, mais uma vez,
Provavelmente pra não ter lá na frente alguém falando, nossa, como assim do nada ela se apaixonou por ele, entendeu?
Foi o beijinho que fez ela se apaixonar?
Ué, imagina, uma menina totalmente casta, pura, vê um cara pelado e de repente ele começa a meio que dar umas dessas, de tipo, uma coisa mais física ali, uma pulsada ali, né?
Porra, velho.
Não, um beijinho, mas tipo, o beijinho foi uma das coisas que ele fez. Ele trocou vários outros tipos de carícia com a princesa. Aí, tipo, numa sociedade tipo Japão, onde dar a mão é uma coisa que vai sair sangue do nariz, isso aí é algo totalmente compreensível.
Ah, cara, pô, mas é uma coisa que não precisava ter, cara. Você consegue desenvolver isso de outras formas. É aquilo que eu falei. É você pegar uma personagem que tem o potencial de gerar algum tipo de conflito entre eles para que a trama desenvolva e que ela consiga perceber que aquele Dark Schneider que o irmão lutou se transformou. Ele tendo essa atitude só dá a entender que ela se apaixona por simplesmente se apaixonar, só porque viu o badalo dos dois, dele duas vezes e acabou, ela já estava apaixonada. Ela já ficava tudo, Dark Schneider para cá, Dark Schneider para lá. Que não sei o que, já ficava com ciúme. Aí ele ama a tia, olha só, nananana. E mais uma vez, cara, esse beijinho não tinha necessidade. Como outras cenas, não tem necessidade. Quer mostrar ete? Quer mostrar peito? Quer mostrar bunda? Mostre. Não sou puritano nesse sentido. Eu gosto de The Boys. O The Boys que mais tem peito é bunda aparecendo. Mas, assim, dá no mínimo uma contextualizada, faça alguma coisa que faça sentido esse peito, essa bunda aparecer, não de maneira gratuita, assim. Que é aquilo, cara, pra ver peito e bunda 2D, porra, tem um monte de site que tem 3D, é aquilo, não é como se, caraca, meu, nossa, caraca, tô vendo o peito e uma bunda no anime 2D, foi, porra.
Complicado isso aí, hein.
Pois é, mas aí, igual eu falei, e perde, pra mim, perde o lance da adaptação. Se coloca, por exemplo, muda a personalidade da princesa pra colocar igual o Júlio falou, e já meio que muda totalmente o sentido do Buster lá na frente, saca? Então, não sei. Pra mim, se vai adaptar, eu sou do tipo que se vai adaptar um anime dos anos 90, que seja da mesma forma dos anos 90. Ah, mas precisava colocar alguém pra dar uma lição de moral. Nos anos 90 não tinha ninguém pra dar uma lição de moral. Então, tipo, não sei se seria necessário incluir aqui. Então, eu acho que adaptação por adaptação, eu acho que se tem que ser feita, tem que ser assim. Ou então vai ficar igual o Cavaleiro do Zodíaco, que transformou Shun em mulher. Por quê? Porque adaptar aos novos tempos, que, tipo, não disseram Cavaleiro do Zodíaco, não tinha nenhuma menina. Agora pronto, toma aí agora, nesses novos tempos com representatividade, tem menina nos Cavaleiros do Zodíaco também, tá?
Mas entra naquilo. Cara, o lance do Shun ter virado mulher, até mesmo na época, foi criticado. As pessoas criticaram, porque era adaptação, entre aspas, mais fácil, porque era uma peste que muita gente tinha em relação ao Shun, porque ele era mais sensível que os outros cavaleiros, e automaticamente todo mundo, pelo menos comigo, todo mundo fala que o Shun era gay, só porque ele era mais sensível. Então, teoricamente, ele é o personagem mais fácil em transformar em mulher. Mas quando você vê o anime como todo, é ruim, sacou? Aquilo não tem Cavaleiro Zodíaco. Então, você pode trazer elementos da atualidade, você pode trazer profundidade, eu acho que é isso que falta aos personagens, é profundidade. Um exemplo disso, o próprio Gaara. O Gaara, nessa versão, você não entende por que ele segue o Dark Schneider ou por que ele gosta. Mas na versão de 92, mostra por que o Gaara se relaciona com o Dark Schneider. Tem uma coisa, a luta deles acaba sendo emocionante. O que me leva aqui à melhor parte, com exceção do prólogo, então vou botar a segunda melhor parte que eu gostei, que é a própria luta do Dark Schneider contra a Nei. Por que ela é a melhor luta? Porque existe um relacionamento entre os personagens, existe um conflito entre os personagens. E ao mesmo tempo, você pode ter esse elemento, você meio que fala, pô, mas o cara, ele era o pai adotivo dela? Ele tinha que pegar a filha mesmo? Pode ter, porque tá, beleza, isso é o Bastard, é você pegar esse conceito e jogar. Mas ao mesmo tempo ele traz uma coisa, um conflito do personagem, do tipo, é um pai e uma filha, são dois amantes lutando entre si. E no final tem o que acontece, o que uma pessoa apaixonada pela outra faria e o que um pai faria pela filha. Então é isso que faltou em muitos personagens, tentar construir melhor essas relações entre os personagens, para não ficar aquela coisa do tipo, o Dark Schneider faz o que ele faz só porque ele é bonito, sacou? E ponto.
Eu acho que a gente... Ayumi, a gente tá pegando meio pesado com anime, né? A gente tem que...
Não, tá tranquilo. É opinião, né? Opinião por opinião. Eu acho que vocês estão criticando um anime que é pra assistir almoçando. Almoçando não é muito ideal, mas é um anime, tipo, que é só pra assistir e vocês estão buscando...
Profundidade.
É, uma profundidade, um negócio, uma história. Ok, a história é essa, padrão de história. Existia um mundo acabou. A gente trouxe a era medieval, porque funciona, né? Todo mundo gosta de ver poderzinho. Eu mesmo amei os poderzinhos sendo jogados lá no final, aquele poder maravilhoso, aquela bola no céu, as espadas entrando lá na bola. Muito bom. E aí, isso ficou estranho, né? Mas enfim.
Mas faz parte.
Então, e assim, eu gostei, sabe? Visualmente foi legal. Ah, beleza, tinha muito peito e bunda. Cara, mas as meninas mó bonita, aquela parada de armadura, pelo menos, tipo, padrão, né? Mulher de armadura, mas não tem armadura. Mas, em geral, tipo, foi bem legal. O personagem principal era um babaca. Geralmente a gente vê personagens, o principal sendo super legal e retardado. Um coadjuvante ali sendo meio escroto, né? Mas não, nesse caso, o próprio personagem principal era meio babaca e é isso, sabe? É, o anime, ele é retardado, mas é divertido. Tipo, a tradução dele é sensacional. Eu pensei até assistir ele em japonês, mas eu fiquei com preguiça. Mas deve...
Eu não sabia que tinha dublagem.
Mas provavelmente as piadas em japonês devem ser muito divertidas também, né? Claro, com aquele humor asiático meio bosta. mas deve ser divertido também. E é isso aí, vocês estão procurando. Não, mas por quê? Não, mas da onde? Ah, mas igual tipo o Lucian aparecer lá como uma segunda consciência do Darth Snyder. Tipo, sei, mas foi. E isso fez ele mudar lá o final dele se matar. Beleza. Foi. Nossa, puta spoiler, né? Alerta.
O Taqueiro não tem esse negócio de spoiler, não.
Pois é, então assim, sabe? E aí vocês estão. Ah, mas a adaptação. Se não tivesse isso, não seria. Realmente, eu acho que é igual a gente vai ter a adaptação do Senhor dos Anéis agora. Cara, eles estão fazendo um negócio que vai ser puro fanservice, porque a gente tá querendo ver, todo fã do Senhor dos Anéis tá querendo assistir, só que não, eles não têm direito de tudo, então eles não podem entregar tudo. O Bastard também, tipo, se a gente for fiel, fica ultrapassado. Se a gente for adaptar, daqui 10 anos, se a gente for assistir, também tá, vai estar tá ultrapassado. Então, se a gente pegar um... Literalmente, entregar um fanservice. O pessoal quer assistir numa qualidade melhor. Talvez, piadas mais atuais e tal. E pronto. E pra mim, foi isso, sabe? Pão e circo. Um anime pão e circo.
Eu tô com a Yon. Pra mim, tipo, esse anime não é o anime, tipo, que você tem que... Como, por exemplo, um Fullmetal Alchemist ou um Evangelion. Que tem toda uma mensagem por trás. Que você tem que... pegar, desenvolver, tentar entender como funciona, para lá. Não, é só um anime onde tem uma história linear, que tem coisas que são, obviamente, muita conveniência de roteiro, e que vai evoluindo de acordo com o que vai passando. Tipo, ah, porque a humanidade virou medieval? Foda-se, tipo, se fosse importante pra história, eu tava nem ali, se fosse pra profundidade. Ah, porque não mostrou, tipo, meio que pegando carinha e selando ele. Acho que, tipo, se fosse necessário, estaria ali, sabe? Então, não é. Eu também não sei, não senti falta. Não foi um anime que eu meio que senti a necessidade de ser mais profundo, de explicar isso, explicar aquilo, de tentar mandar. Ué, mas por que que tem isso ou que é aquilo? É a mesma coisa de eu pegar, tipo, falar, gente, mas peraí, nesse mundo só tem Pokémon, então eles comem Pokémons? Ah, mas a briga de Pokémon não é rinha? Briga de Pokémon não é rinha, mas tipo, beleza, os Pokémon apareceram e tudo mais. Tem Pokémon inteligente em poder, por que eles não tomam poder dos humanos? Ah, como assim tem 12 enfermeira Joy e tem 20 policial, saca? Tipo, não faz sentido ter esse tanto de gêmeos iguais. Não, tipo, Pokémon é batalha, beleza. Isso aqui é simplesmente batalha medieval. Um cara que tem um coisa e não tem. E por mim não tem necessidade, tipo. Ei, meu Deus, podia eu pelo menos explicar por que foram pro medieval? Por que, como selaram? Quem é o Lucian? Tipo, não senti necessidade não, só assisti e foi.
É justo essa visão de vocês também. Talvez um problema meu aí vai do particular. É, assim, eu realmente não precisava de grandes explicações ou grandes explicações filosóficas. Mas eu senti um pouco mais de, sei lá, um mínimo de explicação para que as coisas... fizesse um pouquinho mais de sentido, talvez, quem sabe, porque, assim, é a forma como eu gosto de ver as coisas, eu gosto de, cara, pelo menos o mínimo de sentido, até mesmo o exemplo do Pokémon, quando você vai ver, pelo que eu me lembro da primeira, segunda temporada, existe uma explicação mínima, existe ali um universo do porquê existem esses Pokémons, eles tentam trazer uma certa lógica do tipo, ah, se os Pokémons são assim, existem Pokémons pré-históricos? Sim, existem Pokémons pré-históricos. Então, eles conseguem brincar com alguns elementos. Alguns eles tentam trazer uma explicação e outros eles simplesmente adotam como piada. E tá dentro da lore do Pokémon. Pelo menos do anime. Dos jogos eu não sei tanto assim. Só joguei uma das versões. Você tinha um pouco mais de fazer um pouquinho mais de sentido. Seja, pequenas conexões, mesmo que seja de tipo... Ah, foi porque foi. Só me fala, sei lá, senti um pouquinho disso. Essas explicações. Talvez, agora eu tenho que concordar um pouquinho de vocês. Talvez eu esteja vendo muita coisa, tentando buscar muito sentido pra uma obra que só quer ser porradinha e lutinha. Talvez seja esse o meu problema.
Você tá sendo um crítico de cinema assistindo um filme do Adam Sandler.
Boa. Muito bom.
Mas aí, então o problema tá onde? Tá no anime ou a nossa leitura para com o anime? Por quê? O anime, então, ele é pra ser bobo mesmo. Não é pra você buscar um porquê nas coisas. Porém, tem outros animes também que são bobos e que você fica envolvido. Eu não consigo entender por que não esse. Será que são todos esses elementos que faltam, que não é pra você pensar? que acontecem, ou, claro, cortando toda essa parte abusiva, né? Mas da história mesmo, é pra ele ser bobão pra você não pensar, mas mesmo assim não te envolve. Não é estranho isso? Parece que não falta alguma coisa?
É aquela coisa, por exemplo, como podemos ver aqui claramente, ele envolveu eu e a Yumi. Nós assistimos tranquilo, foi uma experiência legal. Foi a melhor experiência do mundo? Não foi. Mas a gente já sabia que, tipo, meio que, apesar de tudo, não seria a melhor experiência do mundo esse anime, minha referência de melhor coisa. Agora, pra você e pro Júlio, já não bateu, entendeu? Então, tipo, é gosto mesmo. Isso acontece em geral.
Agora eu tô entendendo, mestre, quando você defendeu a mordidinha na orelha, te envolveu, né, safadinha?
Pô, totalmente. Aquele cara, aquele... Quando eu vi aquele six-pack, eu falei, ai, meu Deus, já era. Tô apaixonado.
Já...
O Dark Schneider fez eu me apaixonar por ele também. Socorro.
Você ficou também. Nhé, nhé, nhé.
É, eu falei. Schneider. Mas é isso, tipo, eu me diverti assistindo? Me diverti assistindo. Foi a coisa que eu mais me diverti assistindo? De longe não foi a coisa do mais. Tem animes que eu assisti, pra mim foi bem pior que esse. Tem animes que foi bem pior que esse, sem dúvida. E teve animes também que foram superiormente melhores que esse. Mas é aquele negócio, tem obras que batem muito bem pra muitas pessoas e tem obras que não batem tão bem pra outras, entendeu? É o caso desse anime, tipo, por que não te envolveu e envolveu eu e a Yumi? Não sei, tipo, como é, um pouco de bagagem, um pouco de, tipo, o que você tava esperando, a forma de anime que você gosta. Eu famoso, eu desliguei o cérebro e fui assistir e me diverti.
Exatamente, não, eu comecei a malhar, eu olhando ali, fui assistindo e foi isso. É igual eu falei.
Assistiu isso em público?
Sim, assisti na sala aqui de casa. Dava vergonha? Dava alguns momentos, igual eu falei, quando tinha lá muita, né, coisas necessárias, sim, mas beleza, foi engraçado, ele xingando os caras, né, os caras também se reafirmando, a menina morrendo de vergonha, tendo que fazer as coisas que faz, todo o drama da princesa de se apaixonar, mas eu não posso, eu tenho que casar, ela tem um objetivo de vida, ser uma princesa num reino, sabe, todo esse draminha, que a gente, o clichê que a gente já conhece de cada personagem. Não tem muito o que falar dos personagens, porque, é claro, se a gente pudesse aprofundar melhor em alguns... Beleza, mas todos eles são clichê. Tem o Gaara, que é o personagem, o vilão, que ele não é tão forte, mas ele é muito bom no que faz, né? E aí ele acaba se redimindo e passando pro lado dos mocinhos. Tem o retardado, que é o morcegão. Tem a menina, né? Que eles colocaram a mulher como a mais forte, mas ao mesmo tempo sexualizaram toda. E ela tem um monte de seguidoras, né? As duas lá. Mas que também sexualizaram horrores, então tudo muito clichê. O que eu mais vi ali foi clichê, sabe? E beleza, foi isso. E também vi as referências, que foi muito legal, né? Eu não sei apontar todas as referências aqui.
Todas eu também sei não, mas eu sei algumas.
E aí quando ele gritava também pra soltar uns poderzinhos e afinava a voz, nossa senhora, eu ria tanto.
Pô, a dublagem foi sensacional, foi muito legal.
Caramba,
só eu que vi japonês.
Eu vi japonês também, porque eu não sabia que tinha dublado. Se eu soubesse dublado,
muito
eu tinha
legal.
Dublado.
Precisa de novo dublado, então.
Porque a central de dublagem da Netflix pra essas coisas é boa, então, tipo, eu teria assistido dublado.
Realmente.
Deixa engraçado, a dublagem dá uma encorpada, deixa mais engraçado. Esses exageros.
Dá uma vergonha.
Além dos nomes, dos poderes, né? Tipo, Guns and Roll.
É. esse tem muito, tipo... Eu peguei, assim, não muito, referências assim, saca? Tipo, porque não é muito, não consumo muito metal anos 80/90, assim. Teve alguns ali que era praticamente impossível deixar passar, né? Tipo, Metallicana. Você olha assim e vê, tipo, não tem como Metallicana. O Judas, quando apareceu, eu falei, não, se tem o Metallicana, que é homenagem ao Metallica e tudo mais, provavelmente Judas vai ter homenagem a Judas Priest. Aí vem e me taca um cara chamado John Bon Jovina. Eu falei, ah,
foi sensacional, gente.
É, tipo, quem vai me enfrentar? Eu, John Bon Jovina. Aí, de repente, vai o Bitaka, o feitiço Venom. Também é uma banda que eu conhecia. Eu falei, ó, oh, legal. E vai destruir o castelo do cara usando o Megadeth. Eu falei, ó... Oh,
é, o dragãozinho chamado Lars, que é do referência também a... Agora, o Lars, não sei se é o cantor ou baterista do Metallica, eu esqueci.
Pois é, tipo,
o
aí
final
coloca,
também,
tipo,
Halloween.
A guria que chama Antraxa, ou seja, em homenagem à banda Antraxa. Aí tem o Osborn,
tem Slayer
um
também.
Osborn, o cara que domina as vidras, que é o Osborn. E o engraçado é que até parece, né? Assim, fisicamente ele até lembra o Ozzy Osborn. Aí ele taca o feitiço do Slayer. Um que eu falo. Agora, teve um que eu falei, puta que pariu, parabéns, eu aplaudi de pé na minha, em todo mundo ali. O que você tá fazendo, Nerd? Nada, esquece, só me ignora. O feitiço de escudo do clérigo é Striper, que nada mais é do que uma banda de metal gospel. Quando eu olhei isso, eu falei, caralho, que da hora.
Isso é muito legal.
Porque se coloca Striper como um feitiço do Dark Schneider, eu ia falar, ih! Meio lá blasfêmio isso aí, mas eles colocaram o Striper como escudo mais forte do clérigo lá, do pai da tia, sabe? Que eu falei, é, acertaram muito bem. Ainda tem, se eu não me engano, Mortal Sin, que eles lançam, Exodus, que é um dos feitiços que ele lança também a banda. Tem uma hora que ele, um feitiço que ele grita Dave Mustaine, Seek and Destroy, que é uma banda Metallica. Impeliteri, que é uma banda que eu acho fantástica. Ele cita o nome do Dio, do Rich Blackmore, do Rainbow e do Deep Purple, também, que foi outro nome que eu peguei lá. Diamond Head.
Se a gente pegar o sobrenome da tia, que é Yoko, né? Faz referência a Yoko Ono, né?
Não sei não, porque Yoko Ono tem nada a ver com metal. Os outros tudo tem, não sei se você entraria. O próprio Diamond, que é o rapazinho do o vampiro, tem a banda Diamond Head. Ele, Riot, inclusive, eles falam da música Thunder Steel do Riot. Tem o próprio Accused, que é o feitiço lá de dominação, é uma banda de metal. Inclusive, parte do encanto, eles falam a música Splatter Rock deles, do Accused. O Halloween, que foi o feitiço final lá que eles falaram. Raven, que é o feitiço de voar, também é o nome de uma banda de metal. E teve uma que foi muito... O Paul Gilbert, Abigail, que é o cara que fez o feitiço na guria, também é uma banda de metal. Mas tem um que eu falei, cara, parabéns, aí vocês foram longe, hein? Que simplesmente a forma de chamar é todos os integrantes da banda, que é o Death Leopard. Que é uma banda muito boa, super recomendo. Ele simplesmente chama o nome dos quatro integrantes do Death Leopard e grita o Death Leopard. Eu falei, aí deu bom também. E, inclusive, é pra mim, não sei, eu posso não ter prestado atenção a tempo, mas tem três bandas no original que não aparecem no remake, que é Mace, Elion e Tesla. Eu não lembro de ter visto essas três no original, mas no remake, mas no original tinha elas também. Eu me diverti bastante pegando esses negócios, tipo, vamos ver qual vai ser a próxima banda, e pra mim, o momento que eu mais vibrei foi com o Striper sendo usado por um clérigo. Eu falei, acertaram. Legal. Era como se fosse um bingo.
O youtuber fazedor de lista tá com prato cheio nas mãos, hein? Ele vai tirar de referência aí pra botar em vídeo, que tá chutando isso aqui, ó, já anotou tudo aí, né?
Eu dei de mão beijar. Isso é só o que eu peguei. Provavelmente deve ter mais bandos lá no meio, mais referências que eu não consegui, porque é igual eu falei, eu consumo, mas, tipo, avidamente, não. Então, mas os que eu consegui pegar foram esses.
Mas estão criando uma lista agora no Spotify.
Eu não
uso Spotify,
cara, eu uso YouTube Music. É muito também. Melhor. Tipo, o YouTube, se eu for no Spotify escrever Melô do Papel, eles não vão me dar nada. Mas se eu for no YouTube, eles me dão build paper do House Marketing. Então, eu gosto muito do YouTube por isso. Você pode pôr o que você quiser lá, ele acha a música pra você.
Vocês estão com o coração mais limpo agora, mais tranquilo. Acabou só o ódio, agorinha.
Não, é falar metal, falar de rock sempre é uma coisa boa, né? Pelo menos essa parte eu não tenho do que reclamar. Realmente é uma metralhadora de referência, né? Quem é fãzaça aí de metal, porra, deve ter toda hora fazendo a chifrinha do capeta. Não. Yeah! Porra. Mas aí vem uma crítica. Um anime metal, acho que faltou botar mais uma pegada de rock nas músicas de background, hein? Podia ter lançado já umas guitarrinhas mais pesadas ao fundo.
Ia ser da hora, mais da hora mesmo.
É, isso aí realmente
eu,
pecado.
Pra mim foi a parte que mais me diverti, foi caçando essas referências. Assim. Ah, e eu, no antigo, eu não assisti o último episódio. Eu parei no 5, porque foi exatamente onde parou a nova. Eu não
o
sei
anime,
que
sim. Esse
episódio pós arranquei meu coração. Então, pois é.
Eu
não
sei,
a minha ideia. Eu vi que o final do 5 original termina no 13 novo. Eu falei, eu vou parar aqui também. Vou prosseguir.
meu povo, depois dessa longa discussão metálica e bastarda, finalmente chegamos aqui às considerações finais sobre Bastard. Começando com ele, Mesto, um nome, um nick que poderia também ser uma banda de metal, heavy metal. Quero saber de você, quais são as suas considerations sobre esta adaptação da dona Netflix de Bastard?
Mesto!
Ia ficar legal.
Não, ficou bom. Gostei.
Ia ficar maneiro mesmo, realmente. Mestor com aquelas escritas que você não entende nada do que tá escrito, aqueles monte de coisa saindo. Vou... A Yumi, providencie pra mim, por favor.
Pode deixar.
Podia lançar. Também tem aquela. Podia fazer também aquela. Mestor! Mestor!
É, mas acho que em Power Metal não ia ficar legal.
É, você precisava ser mais um gutural mesmo.
Mestor é fechado, acho que pra Power Metal não combina. Eu acho que eu assustei o povo aqui de casa agora. É, então, pessoal. É igual, eu reitero o que eu falei, é um anime bom pra você desligar o cérebro, assistir, se você gosta de metal, tentar achar as referências. É, a história é rasa, os personagens são rasos, não tem nada de profundidade, tipo, tem as coisas porque tem, não explica Paranauê, não explica background, mas ali enquanto tá acontecendo, você tem o suficiente pra seguir a lore. A nova adaptação eu achei melhor do que a... Eu gostei dos elementos a mais que ela colocou além da original, apesar de eu não ter assistido o episódio 6 original. Se você assiste a nova e assiste a antiga, você vai ver que você vai achar que a antiga é a versão ruchada da nova. Mas foram coisas legais que eles colocaram, foram tipo elementos da tríade, eu achei muito interessante de colocar. Resumindo em parte, tá muito. É um anime bem morno, bem mediano. Mas que achei divertido, não tive problema de assistir. Achei divertido, foi legal. Mas, como eu disse, bem morno, bem mediano. Nunca vai estar nos destaques de tipo animes que eu super sugiro assistir. Se eu encontrar um cara e falar, ah, cara, tá ok, eu gosto de metal, igual tipo, tem um colega meu lá na empresa. Ele é metaleiro purim. Fui achando os nomes, ele foi comentando comigo e tudo mais. E, assim, beijo Alexandre Meirelles, Deus Metal é nóis. Então, assim, meio que só recomendo realmente para pessoas que curtem metal para tentar pegar esses easter eggs, esses monstros de easter eggs que eles tacaram no meio. E, no mais, é um anime bem arroz com feijão, farinha com açúcar, sei lá, bem basicão, bem ok. E uma adaptação que não ficou ruim para mim. Tipo, para mim foi uma adaptação legal que fizeram do original. Mas é como eu disse. Bem mediano, nada de especial, nada de tocante, nada de woke anime, só é o anime. Não é nem de longe um dos piores animes que eu vi, mas também não é nem de longe um dos melhores animes que eu vi. É o famoso anime Lulu Santos, saca? Não vou dizer que foi ruim, mas caralho, também não foi tão bom assim, é isso.
Você não vai cantar o restinho, não? Só não te quero mais?
Boa.
Pior que não, porque eu queria saber o que aconteceu depois dessa foto. Porque essa... temporada inteira esperando a luta Dark Knight versus Cal Su e não passa. Eu falei, ah não, tô abrindo a
será porta. Que vamos ter uma segunda temporada aí?
Acho difícil, mas...
E você, senhor Gabriel, depois aí de ter conversado, de ter colocado seu coração pra fora, ter oferecido seu coração aqui pro povo do Takeda Cast, querendo saber quais são as suas considerações finais sobre Bastard?
Primeiro eu queria me desculpar se eu me alterei aqui, tá? Eu também desculpa, alteração, tá? Isso assim, sou do metal, mas se você é jovem, gosta de um rockzinho maneiro, gosta de anime, é isso. Assista, porque eu cheguei à conclusão que eu tô ficando velho mesmo e esse anime não é pra mim, não. Mas assiste aí, assiste, dublado. É mais divertida do que parece. Assiste aí, Jovem do Metal.
Jovem do Metal é muito bom.
Vamos lá. E você, vamos lá pra nossa Jovem do Metal, Ayumi. Quero saber de você. Você que também ficou no time do Mestre, que achou pontos positivos aqui. Você viu que, mesmo de um punhado de bosta, consegue nascer uma fro. Você conseguiu achar a fro desse anime. Quais são suas considerações finais?
Bem, eu tô no time do Masters. Quem que se eu conhecer alguma pessoa que sabe um pouco das referências, conhece ali as bandas, eu super indicaria. Mas indicaria que, assim, não assista, tipo, nossa, é muito bom. Não! Vai lá, é legal, assiste, tem uma história, igual o mestre falou, é tudo muito raso, não aprofunda em nada, sabe? Você vai rir, você vai achar graça. Ah, tô fazendo nada aqui, tem uns 20 minutinhos, ele assiste um episódio, sabe? Ele quer descontrair, não quer prender tanta atenção e prestar tanta atenção, assim, numa história envolvente. Não, é só pra assistir. É, eu acho ele um gostei, né, do anime pra isso, fora isso, pra nada, tirando também as partes dos abusos, né? Porque talvez antigamente não era algo muito pontuado. Hoje, principalmente sendo mulher, é uma coisa que eu me senti muito incomodada, mas esquecendo esse lado, levando sempre pro lado mais da graça, entretenimento ali, foi legal, ficou meio estranho, mas agora eu falei, tenta abstrair isso de acordo com a adaptação. E é isso, como o Master disse, não é um anime bom, mas também não é um anime ruim.
Você sentiu falta de ter algum feitiço chamado Baby Metal? É aquela banda de metal japonês.
Não senti, não. É, metal japonês é horrível, desculpa.
Eita, fé. Vamos, tudo bem, foi de metal japonês, não foi de K-pop. Ufa, talvez não tenhamos uma legião de pessoas vindo atrás da gente. Eu aqui me junto um pouco... A voz do Gabriel foi, cara, assim... Quem já ouve aqui o Otakeiro há um tempo sabe que eu não... Existem obras que, assim, que tem furos, que tem... Talvez não tenha explicações tão boas assim, que às vezes eu pego aquele pano, boto o meu veja, boto um podcast pra ouvir e passo. Vou passando. Amarradão, sem problema nenhum. Que às vezes eu dou uma relaxada, mas quando isso acontece... Existe uma coisa em comum. O personagem ou a história, de alguma maneira, me conquistou, me cativou de alguma coisa. Teve pelo menos o mínimo para atrair a minha atenção e para fazer com que eu torça pelo cara. Aqui, por mais que o Bastard não seja essa obra que queira, talvez, revolucionar o gênero, nem fazer uma puta crítica social, nem nada do tipo, só quer ser aquele anime, como bem disse a Yumi, o anime do almoço, aquele que você tem 20 minutinhos assim... e quer assistir alguma coisa, talvez o Bastard pode ser pra você, mas infelizmente o Bastard, na minha experiência, ele teve vários momentos ruins, com poucos ápices de mediano, com poucas coisas que eu falo, é legalzinho, tá bom, sacou? Infelizmente o Bastard, eu não curti tanto essa versão de Bastard, essa adaptação de Bastard, mas a história em si, eu acho que tem potencial, porque os ovos de 92, eu gostei do que eu vi, tem. Não vou dizer, nossa, perfeita, maravilhosa, obra-prima do anime. Não, ele é legal. Essa parte que vocês falam que é um anime pra você assistir sem muito compromisso, a versão antiga já me conquistou mais do que essa versão aqui. Mas é aquilo, acaba sendo gosto. Se eu fosse referendar o Bastard, é a versão antiga. Porque pelo menos você não tem 13 episódios, você consegue ver tudo em 5. Pelo menos aí você já tem um pouquinho de economia de tempo. E com o Prand você vê além do que acontece na Netflix, né? Então aí fica um pequeno plus aí. E aí essa coisa... É, não tem. Não vou dar spoilers aqui que o pessoal não viu. Mas, assim... De qualquer maneira, basta pra mim. Ficou um nível bem ruinzinho. Mas se você curtiu a adaptação da Netflix... Pô, show de bola. Corre atrás pra ter uma segunda adaptação. Mas fala isso. Se você assistiu e não gostou tanto, eu diria talvez dê uma chance pra versão de 92, que tem algumas coisas aqui. Vai se tornar uma obra linda, maravilhosa? Não, mas pelo menos talvez suba no seu conceito de ser uma obra pra você assistir ou almoçando ou dando uma cagada.
Uma pergunta final. Abrasileirando as referências do Bastard, as bandas seriam El Chan?
A minha entrada, eu juro pra você, minha entrada ia ser pau que nasce torto e nunca se endireita. El Chan! Mas aí eu fiz com Massacre. Eu tinha anotado, tava tudo bonitinho, anotadinho aqui, pau que nasce torto e não se endireita, mas eu falei, não, vou pro lado do Massacre pra ficar mais contextualizado. É isso, El Chan, Vanessa Camargo, Sandy Júnior.
O escudo do cara poderia ser Oficina G3. Né?
Ou Resgate.
E o poder final seria Carnaval, né?
Não, Ivete Sangalo, que é a cara do Carnaval.
Poeira, pô.
Ah, pela poeira do universo, pela poeira da terra. Deus da poeira, me ofereça. Ivete Sangalo!
Não, aqui no final ele usa o poder mais forte que é o Halloween, né?
Uhum.
Acho que seria o Carnaval.
Ou seria Ivete Sangalo, ou então... Não, melhor. Oh. Tipo, deuses antigos, anciões que dominam o tempo. Me empresta o poder, Roberto Carlos!
Putz, ia fechar bem.
E aí, Roberto Carlos? É o rei da música brasileira.
Roberto Carlos é quase gospel, não é combinar com o Dark Schneider.
tem que pegar o Erasmo, que é mais safado.
Pode ser, um Tim Maia, talvez, gostar de uma putaria. Até o Carnaval ia combinar bem com ele. Dark Schneider ia gostar do nosso Carnaval. Pelo menos a parte do andar pelado, assim, ele estaria em casa. Ninguém ia julgar ele.